e bem-estar.
Vamos falar de saúde e hoje eu conto aqui no estúdio com a presença da Júlia Rigo, nutricionista. Tudo bem, Júlia? Muito boa tarde.
Tudo bem, boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Novamente um prazer estar aqui falando com todos vocês.
E um tema bem interessante, diabetes. É muito comum, mais do que a gente pensa? Tem muitos casos, pelo menos no seu atendimento, Júlia?
Tem sim, Bruno, e infelizmente é, né, muito mais comum do que gostaríamos, digamos assim, né? Se olharmos questões estatísticas, né, as sociedades brasileiras de diabetes, elas nos falam que 1 a cada 10 adultos possui diabetes, então é um número... Nossa. Bem alarmante, e em muitos casos, ela muitas vezes não é nem diagnosticada, né? Então, como é uma doença que é um pouco mais assintomática, não tem um grande sintoma característico, muitas vezes acontece de realmente a gente ter e muitas vezes não saber, né?
Que sintomas, assim, a gente pode dizer que são aqueles mais comuns da diabetes?
Então, Bruno, assim, em relação à diabetes em si, nós podemos citar alguns sintomas pontuais que são mais alarmantes no início da doença, mas como eu te disse, muitas vezes ela é assintomática e o diagnóstico acaba sendo por exame laboratorial, né? Mas identificando sede excessiva, fome excessiva, muitas idas ao banheiro, então uma frequência urinária maior do que o normal também pode ser um sintoma de diabetes. E algo que é bem característico também é a dificuldade na cicatrização. Então, teve aí um machucado, tem, enfim, alguma ferida que está demorando muito tempo para cicatrizar, é interessante a gente ficar atento para essa questão da diabetes também.
E esses, geralmente, sintomas, quando ela apresenta, eles surgem todos juntos ou com o tempo pode surgir um aqui, outro lá e aí vai indo?
Exato. Muitas vezes eles acontecem dessa forma isolada, né? Então, às vezes... períodos aí identifiquei uma fome maior, uma sede maior, outros períodos identifiquei quando tive ali algum machucado, demorou mais essa cicatrização. Então, eles podem vir isolados, podem vir juntos e, como eu comentei, muitas vezes eles são... É uma doença assintomática, a gente não sente esses sintomas, não sente nada de diferente e, se for fazer exames lá, exame de glicemia, exame de hemoglobina glicada, estamos com esse perfil alterado, né?
A maioria das pessoas pensa diabetes, açúcar. É mais ou menos dessa forma ou é um mito? É e não é?
Podemos sim fazer essa correlação em relação ao açúcar. Por quê? Porque a diabetes ela é caracterizada principalmente pela elevação da glicose sanguínea, né? Então, o que normalmente eleva com maior frequência essa glicose é sim o consumo de carboidratos mais simples, de açúcar, mas... Muitas vezes a gente não pode colocar só a culpa nesse açúcar, né? Questões como excesso de peso, sedentarismo, falta de atividade física, predisposições genéticas também, isso também pode contribuir para o aparecimento do diabetes.
Você falou de carboidratos, ou seja, até comida salgada, como massas nessa maneira, deixa eu ver, arroz também em excesso, pode gerar um quadro de glicose
alta? Exato, Bruno. No processo de digestão do carboidrato, todo o carboidrato ele acaba se transformando em glicose. E essa glicose ela fica ali disponível no sangue e a função da insulina é retirar essa glicose do sangue e jogar ela para dentro das células, principalmente aí fígado e músculos. Então, sim, todo o processo digestivo acaba gerando essa produção de glicose. E os carboidratos mais simples, mais refinados, eles acabam fazendo isso com uma maior velocidade. Então, tendo um consumo excessivo desse grupo de alimentos, dessas fontes alimentares, a gente tem uma predisposição maior. Mas, claro, a gente pode fazer combinações que reduzam esse impacto. Por exemplo, ao invés de a gente consumir ali um bolinho, ali um bolo caseiro, um pedaço de pão isoladamente, a gente combinando eles com... proteínas, com gorduras, com fibras, nós conseguimos reduzir o impacto glicêmico desse alimento e fazer, então, com que a glicose seja liberada mais lentamente no sangue e, assim, facilitando o trabalho da insulina, né? E mantendo a nossa glicemia mais estável.
Tocou num ponto interessante que gostaria de explorar, a questão exatamente dos alimentos. O que, que a gente tem de vilão hoje na geração de um quadro de glicose?
Comentamos um pouco... sobre o açúcar, né? E eu colocaria ele como um dos principais, assim. E claro que aqui a gente não fala somente do açúcar adicionado, né? O açúcar colocado aí no cafezinho, preparações doces. Falamos também muito da classe dos industrializados, que muitos alimentos, não, às vezes, não só doces, eles têm açúcar adicionado. E muitas vezes é aquele açúcar. É uma maltodextrina, é uma dextrose, é um açúcar mascarado, digamos assim, né?
Sim.
Que a gente acaba encontrando também nos industrializados. Então, a maior recomendação seria realmente evitar esse excesso de açúcar e ficar atento nessas combinações. E, por exemplo, ao invés da gente consumir ali um bolo sozinho, vamos comer o bolo, uma porção de fruta, ou o bolo em iogurte. Lá de manhã cedo, em vez de consumir ali um pão com chimia, que a gente fala, né? Que é uma combinação que acaba sendo mais rica em carboidratos. Vamos trocar ali, vamos colocar um creme de ricota, vamos colocar um queijo, vamos colocar um ovo. Que assim a gente consegue consumir o carboidrato, mas reduz o impacto dele diante ali da nossa glicemia.
Ia te perguntar em relação a alimentos bons que ajudam a gente a combater possíveis quadros de glicose alta, ou seja, de diabetes. Você já adiantou boa parte de alguns. Temos mais outros também interessantes?
Temos. Nós podemos incluir bastante fontes de fibras, como, por exemplo, aveia, chia, a inclusão de oleaginosas, amendoins, castanhas também ajudam muito a fazer essa combinação de ter o carboidrato e ter ali essa porção que acaba retardando um pouco a elevação ali da glicemia.
Granola também é interessante?
A granola, se a gente for analisar muitas vezes a composição dela, comparando com a aveia, digamos assim, ela tem mais açúcares, tem mais carboidratos mais simples, então se for comparar os dois, é preferível a aveia. Pode sim consumir a granola, mas é interessante se atentar àquela que a gente escolheu. Dá uma olhada na lista de ingredientes, ver se não tem açúcar adicionado, porque algumas marcas realmente, pela questão do sabor, por ela ser mais docinha, ter uma crocância maior, muitas vezes tem açúcar adicionado, tem ali alguns estabilizantes também, né? Então é interessante se atentar ao rótulo ali da granola.
É verdade, procurar o alimento o mais in natura possível nesse caso, né?
Exato.
E a gente tem muito disso também. Ia mencionar, porque tem muitas granolas e é bem comum ter o açúcar junto. Então, às vezes, as pessoas acham que estão fazendo uma escolha saudável, mas no fim das contas
Isso, é pior ainda, exatamente.
Né? Mas, enfim, Júlia, diabetes também tem, além da forma, digamos, tive um quadro positivo para diabetes, enfim, iniciei meu tratamento, é muito importante continuar com essa parte nutricional também. Significa que a pessoa não vai mais poder comer aquele docinho?
Não significa, né, Bruno? Nós precisamos sim ter a adequação, né? Ter sempre o cuidado, né? Mas apesar de a diabetes, ela é classificada hoje como uma doença crônica não transmissível. E pelo fato de ser crônica, não existe uma cura, digamos assim, né? A gente tem sim o controle. Por exemplo, né, um paciente que hoje em dia está com uma glicemia de 180, 200, caracterizado como diabetes, mas a gente pode ter o controle para que esses níveis sejam reduzidos. 100, 120, então a gente fazendo esse manejo nutricional, esses cuidados com alimentação. Muitas vezes, talvez associados com o tratamento medicamentoso, é possível a gente manter o quadro, né, estabilizar esse quadro. E claro que as práticas elas acabam sendo para sempre, né? A gente sempre vai ter que ter um cuidado. Muitas vezes em um período de início, né, de identificação ali dessa patologia, um cuidado maior, mas depois a gente tem que sim manter os bons hábitos aí para que não se agrave novamente esse quadro, né?
É verdade, não tem cura, infelizmente, diabetes é para o resto da vida depois que tem essa confirmação do diagnóstico. Agora, você recomendaria, Júlia, as pessoas que fazem aqueles exames de check-up, seja periódicos, aí o período determinado pela própria pessoa, de incluir, de repente, um teste para saber se tem a glicose elevada, se tem diabetes?
Com certeza, Bruno. Nos exames de rotina, normalmente são solicitados, né? Falando tanto da parte como nutricionista e também o acompanhamento médico, normalmente são solicitados exames como glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Esses dois são grandes aliados para diagnóstico e também para a gente fazer o controle, né? E dentro aí dos valores de referência desses dois, a gente consegue estabelecer. Temos um risco de desenvolver diabetes? Temos, então vamos ficar atentos. Ou já estamos na classificação de diabetes, ou não estamos ainda em nenhuma das classificações, que é o ideal, né? Mas é interessante sim incluir principalmente esses dois exames, de glicemia de jejum e hemoglobina glicada.
É um mito, Júlia, dizer de que temos mais crianças diabéticas do que adultos? E o porquê que a gente pode explicar, digamos, um fator, maior quantidade de casos em uma faixa etária e na outra não?
Assim, Bruno, pensando na doença diabetes mellitus, nós temos dois tipos principais, que é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele é uma doença autoimune, digamos assim. Em determinado momento, normalmente na infância ou adolescência, as próprias células imunológicas daquela criança começam a atacar as células produtoras de insulina. Então, essa criança fica sem, com pouquíssima ou sem insulina disponível. Logo, a glicemia sobe. Então, essa criança tem ali um quadro de diabetes tipo 1. E a diabetes tipo 2, ela acontece mais em adultos. Então, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida, justamente por esses pontos que nós comentamos. Alimentação, predisposição genética pode acontecer, sedentarismo, excesso de peso. Então, nós temos essa divisão também. Então, muitas vezes, essa diabetes que é identificada nas crianças, em muitos casos, é esse quadro de diabetes tipo 1, que não tem muita influência com o hábito alimentar, mas sim dessa parte mais imunológica que, por... Não se tem ao certo uma razão, mas muitas vezes ela decorre de... Ah, teve uma infecção viral, teve algum quadro que atacou ali o sistema imunológico, e isso acabou desenvolvendo esse ataque também para as células produtoras de insulina. Então, tem essa questão também. Pode ser que essa diabetes que é vista ali nas crianças seja essa do tipo 1, e essa que a gente vê mais em adultos, que é desenvolvida ao longo da vida, é a do tipo 2.
Mas em si, não tem nenhuma faixa etária que tenha que ter, digamos, um cuidado redobrado.
Pensando em diabetes do tipo 2, acima ali dos 40 anos é a frequência que mais se desenvolve o diabetes tipo 2. Então, é uma faixa que a gente tem que já ter um cuidado maior, daqui a pouco fazer os exames com maior frequência, né? Então, realmente, ali acima dos 40 anos é interessante a gente ficar mais atento a esse ponto.
Cuidar os hábitos nutricionais, principal de tudo. Então, para a gente fechar, para evitar... diabetes, o que que a gente tem que fazer em questão de hábito alimentar e hábito de vida? Porque eu acho que é interessante também a questão de que você falava de manter esse nível da glicose mais baixo, aí entra muito a questão da prática de exercícios físicos,
exato,
né?
Exato, exato. É um contexto, né, Bruno?
Combinação de tudo, né?
Isso, hábitos saudáveis no geral, e aqui entram questão de atividade física, né, regular, pelo menos aí uns 20, 30 minutos por dia. Uma alimentação equilibrada, contendo todos os grupos alimentares. Como eu comentei anteriormente, evitar de consumir os carboidratos aí isoladamente, tentar fazer as combinações com proteínas, com fibras, com gorduras. Então, incluir ali aveia, chia, incluir oleaginosas. Ter muito presente também as fibras de origem vegetal, então saladas, frutas também, é importante ter sempre a presença desse grupo de alimentos. E se a gente para analisar, isso são recomendações para a saúde no geral, né? A gente não tem nada assim, fora, né, claro, a questão do cuidado com o açúcar, que digamos que é algo um pouco mais específico, mas no geral são recomendações para a saúde global, que todo mundo deveria adquirir, né? Não só pensando nessa preocupação com a diabetes, mas pensando nessa preocupação em ter um envelhecimento saudável, ter uma qualidade de vida. Então, não tem mistério, né? Aquilo é o que a gente já conhece, é o que a gente já sabe, que vai prevenir a diabetes e tantos outros agravos aí de saúde.
Básico bem feito, a harmonia entre todos os grupos alimentares.
Perfeito.
Tá ótimo, né? Se mantendo em equilíbrio nesse sentido. Agora que fique bem claro, quando você fala de gorduras, são as gorduras boas, tá, gente? Não vai chegar agora no mercado pedir um bifão com aquela capa de gordura de dois dedos. Isso aí não vai adiantar de nada,
isso,
né?
Isso aí.
Não vai botar a culpa na gente.
Isso, exato. E até esse excesso, né, das gorduras aí mais saturadas também vai fazer o contrário, né? Então, realmente vai te prejudicar, então, até porque o excesso de peso, né? Ou outros quadros, né? Pressão alta, enfim, isso também é um fator de risco para o desenvolvimento do diabetes, né? Então, realmente, as gorduras boas.
Verdade. Júlia, muito obrigado pela tua presença por aqui. Se faltou algo para a gente colocar sobre o tema, fique muito bem à vontade.
Não, acredito que tudo foi muito bem abordado, né? E reforçando, né? Que tudo... não só o diabetes, mas todas as patologias que nós temos, muitas delas podem sim ser evitadas, podem sim ser controladas com os bons hábitos, né? Então, fica aqui o meu incentivo, né, pra gente não esperar ali o ano novo, né, já iniciar tudo que a gente puder, né, uma rotina de atividade física, um cuidado com a alimentação, né, tudo isso é fundamental para que a gente desenvolva aí uma vida mais saudável.
É,